A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapá com a advogada Melissa Canda. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante: os cuidados que os pacientes devem ter na contratação de procedimentos médicos. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Melissa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço, é um prazer.
E doutora, para a gente dar início à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente apontar para os nossos ouvintes quais são os problemas mais comuns quando a gente fala em contratações médicas?
Jéssica, nós temos vários problemas hoje em dia, né? Mas acho que, para iniciar, é importante a gente lembrar que somente 25% da população brasileira realmente pode se dar o luxo de contratar, de escolher um médico. 25% é a fatia da população que tem plano de saúde privado no Brasil.
Sim.
E os outros 75% da população que não tem plano de saúde não pode se dar o luxo de escolher um médico. Tem que contar com a sorte e com a paciência para conseguir um atendimento adequado no SUS. Então, quando o paciente tem a possibilidade de escolher um médico, encontramos alguns problemas comuns e que, ao meu ver, decorrem principalmente da massificação da medicina, muitas faculdades de medicina sendo abertas, profissionais que estão saindo, às vezes, sem a devida qualificação, né? E o acesso à internet também eu vejo que é um problema que influencia muito hoje. Então, vamos pensar assim, se o paciente que é beneficiário de um plano de saúde, ele não conhece nenhum médico na especialidade que ele necessita, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a lista ali do plano de saúde, dos médicos credenciados, e provavelmente ele vai escolher consultar com um que estiver mais perto da casa dele ou do trabalho. É. Se ele não gostar do profissional, ele vai procurar outro médico e assim sucessivamente. Isso onera o plano e onera o beneficiário, se ele tiver que pagar a coparticipação. Então, assim, e esse é um problema grande, porque a busca de médico hoje, principalmente na questão dos planos de saúde, se tornou uma escolha de um profissional, eu digo assim, num cardápio, né? Ele abre lá, tem um cardápio, ele vai escolher um médico. O que acontece? A relação já nasce impessoal, já nasce distante. Tá? E uma relação impessoal, um tratamento médico, tem reflexos enormes no desenrolar, né? No sucesso desse tratamento. Então, se a gente pensar antigamente, a relação do médico com o paciente era uma relação mais estreita, o profissional era de confiança de toda a família, ele atendia desde a bebê, a gestante, atendia até o idoso, todo mundo. A opinião do médico era inquestionável, era aceita, ninguém duvidava do médico. Não, se o doutor falou, vamos fazer.
Sim.
Hoje, o médico é um prestador de serviços, né? A relação é tida como uma relação contratual, ainda que seja um contrato tácito, se bem que em muitas especialidades hoje, o paciente já assina um contrato com o médico, principalmente se for uma questão cirúrgica. Então, hoje em dia, se contrata, em tese, um médico como se eu estivesse contratando um arquiteto, um advogado, e isso acaba tornando a relação impessoal. Em 1990, com a publicação do Código de Defesa do Consumidor, né, isso aí começou porque a relação do médico com o paciente foi entendida também como uma relação de consumo. E daí, então, tudo isso aí aumentou o distanciamento da relação. Hoje a gente tem a internet, né? Muitas informações médicas disponíveis, informações que são confiáveis, que não são tão confiáveis. Então, o paciente, ele chega para consulta médica, além dessa impessoalidade, de às vezes não conhecer o médico, já chega com um diagnóstico pronto. Fala, doutora, eu tenho isso, né? Acontece. Então, assim, tudo isso coloca o profissional médico numa situação delicada, né? E os médicos que conseguem estabelecer um vínculo com o paciente e que conseguem uma melhor adesão ao tratamento, oportunizam melhores resultados. Isso é fato. E tem estudos que comprovam, inclusive, que aqueles médicos que têm um relacionamento mais de confiança com o seu paciente, eles têm menores chances de sofrerem processos judiciais por alegado às falhas, erros médicos, né? Então, o que eu vejo, assim, é esse distanciamento realmente do paciente com o médico, a questão da internet, são hoje os maiores problemas que a gente tem na contratação. Hoje tem clínicas populares também, a preços mais baratos, que eventualmente aqueles pacientes que não têm plano de saúde estão marcando consultas, mas a gente também não sabe ali qual a qualificação desses médicos. Sim. Então, tudo isso acaba gerando alguns conflitos, né?
Doutora, falando especificamente para os nossos ouvintes dessa questão da qualificação, que é algo muito importante, né? Eu acho que é bem interessante a gente destacar qual que é a importância de se verificar se o médico, primeiramente, antes de tudo, né, é registrado no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, antes de contratar esse profissional.
Sim. Bom, é um requisito básico, né? Então, assim, como qualquer outro conselho, o Conselho Federal de Medicina, ele exige que os médicos sejam registrados nos conselhos regionais, que são, né, nos seus estados, para estarem aptos a exercer a profissão. Então, é um requisito básico. O médico que não tem registro não está apto a exercer a medicina.
Sim.
E o pior, às vezes o médico não tem registro porque nem médico ele é. Acontece.
Infelizmente, a gente vê umas situações,
né? A gente vê.
Né?
Então, não é incomum. Aí, a gente vê pessoas exercendo a medicina ilegalmente. Porque, às vezes, no interior, onde não tem muito quanto não conhece. A gente já viu casos, às vezes, de médicos que carimbam ali com um número de CRM, mas se você for consultar...
Não existe.
Aquele número de CRM... Ou ele até existe, mas ele é de outro médico.
Que absurdo.
Né? Então, assim, daí através dos registros que os CRMs fiscalizam o exercício da medicina para dar segurança para toda a população e que realmente os profissionais habilitados é que podem atender e praticar medicina.
E, doutora, como que as pessoas podem ter acesso a esse registro ou fazer essa consulta?
Jéssica, todos os CRMs de todos os estados têm sites na internet hoje e todos eles têm um campo de busca por profissional. Né? Então, ali você pode consultar o CRM do médico. Então, aquela dica, dá uma olhadinha se o CRM corresponde ao nome do médico, ao instituto. E ali também você vai consultar o RQE. O que é o RQE? O RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. Quando o médico ele anuncia uma especialidade, por exemplo, que ele é oftalmologista, que ele é neurologista, dermatologista, ele precisa ter essa qualificação registrada no CRM. Para obter o título de especialista, o médico ele tem que fazer uma residência ou uma prova de títulos. E daí, então assim, e é absolutamente proibido que o médico se anuncie especialista se ele não tem o registro no CRM dessa especialidade. Então, se ele se diz dermatologista, além do número do CRM, ele precisa ter o número do RQE como dermatologista. Senão, ele pode até atender, eventualmente, problemas dermatológicos, mas ele não pode se anunciar dermatologista. Tá? O que acontece? Hoje, é extremamente comum que o paciente procure direto o especialista. Né? Ele está com uma dor de cabeça, ele já marca a consulta com o neurologista. Aí, de novo, ele abre a lista do plano de saúde e busca o neurologista. Para ele ter certeza, então, que se esse médico detém o título, ele vai lá no site do CRM do estado dele e consulta se tiver tudo ok. Se o médico não tiver o registro da especialidade e estiver anunciando a especialidade, ele está incorrendo em infração ética e ele pode ser denunciado no CRM. Aí, mas, então, assim, o médico que não detém a especialidade, ele pode não possuir todo o conhecimento técnico necessário para o tratamento mais especializado, o que pode ser um risco para o paciente. Isso não é regra, claro, porque, em tese, todo médico que se forma pode exercer a medicina como um todo. Mas eu acredito que o paciente certamente vai se sentir mais seguro se ele consultar um médico que realmente detém aquele título de especialista, porque isso significa que ele estudou mais, adquiriu mais conhecimento técnico, mais experiência, e o paciente se sente mais seguro. Né?
Doutora Melissa, a gente falou dessa questão que é a mais primordial, né, que é o registro no CRM, mas a gente sabe que antes de se contratar um serviço médico, é preciso tomar alguns cuidados, né? E conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais seriam esses principais cuidados.
Como a gente mencionou, então, confirmar primeiro se o médico possui o CRM, se ele possui o registro da especialidade que ele anuncia. Essa seria a primeira providência. É claro que a gente espera lá na lista do plano de saúde, quando ele anuncia o médico na lista, que esse médico, se ele está anunciado, por exemplo, na relação de neurologista, a gente espera que o plano de saúde checou que realmente ele é neurologista para estar ali na lista. Mas é sempre importante confirmar. Eu acho que vale pecar pelo excesso ali, principalmente se você não conhece o profissional e não tem nenhuma indicação desse profissional. Eu acho que também outra máxima que vale é sempre buscar referência do médico. Eu acho que para tudo que a gente contrata, qualquer serviço, a gente busca referência. Então, por que não buscar a referência do médico, não só do médico, da clínica, uma clínica que você vai fazer um exame, um laboratório, um hospital. Se você puder escolher e puder buscar referência, isso sempre é melhor. Converse com quem já utilizou os serviços anteriormente, isso sempre é a melhor referência, né? E a gente tem que ficar atento com a internet. A internet hoje, ela expõe tudo, mas pro bem e pro mal. Tem que ser cauteloso. Por exemplo, tem grupos no Facebook de cirurgia estética.
Sim.
Ali as pessoas dão opiniões, contam experiências, pedem indicações. Mas a verdade é que opiniões são coisas muito pessoais. Então, às vezes, falam mal de um médico, necessariamente não é um mau médico. Então, a gente também tem que ter cuidado com a internet. Para o bem e para o mal. Claro que é importante sempre pesquisar, mas eu acho que assim, essas referências anteriores do profissional, buscar se ele está com os registros, são os primeiros passos para a gente ter cuidado, né, para escolher o médico.
Doutora, falando especificamente dessa questão dos procedimentos estéticos, né? Que até a gente tem visto muitas notícias polêmicas a respeito do assunto, né? E com relação a esses procedimentos, queria pedir para a senhora falar especificamente para os nossos ouvintes quais são os cuidados que têm que ser tomados antes da contratação para a gente evitar problemas futuros.
Quando a gente fala em procedimentos estéticos, o ideal seria escolher ou um médico dermatologista para os procedimentos menos invasivos ou um cirurgião plástico, quando a gente fala de cirurgias estéticas, sempre confirmando que eles detêm as especialidades, os registros no CRM. Quando se trata de procedimento estético, também vale a indicação de alguém que já foi atendido pelo médico, principalmente para conhecer a atenção que o médico dispensou ao paciente. Eu acho assim, principalmente no pós-cirúrgico, no pós-procedimento. Que às vezes até realizar o procedimento está tudo ok. Depois a gente tem um probleminha aí que a gente vai ver realmente a atenção que o médico vai dispensar. Então, assim, sabe aquela conversa de consultório ali, de sala de espera?
Sim.
Às vezes é importante trocar uma ideia com os pacientes que estão ali. É importante também o paciente saber aonde vão ser realizados os procedimentos, se vão ser realizados na clínica, se vão ser realizados em hospitais, se esses estabelecimentos possuem autorização da vigilância sanitária, porque isso também é primordial. A vigilância sanitária precisa dar a licença sanitária precisa estar vigente, isso significa que o estabelecimento está ok, está em condições. Quando a gente fala de cirurgia plástica, precisa tomar informações também sobre o anestesista. Acho que isso é importante. Provavelmente, a paciente vai fazer uma consulta pré-anestésica, vai conhecer o profissional, mas precisa ter certeza de que o anestesista vai permanecer o tempo inteiro ao lado da paciente durante a cirurgia. Tem uma resolução do CFM que obriga que o anestesista permaneça do lado da paciente durante todo o procedimento cirúrgico. Tá? Mas há casos, existem casos sim, de anestesistas que cuidam de duas salas cirúrgicas ao mesmo tempo. Tá? Isso não pode acontecer. Então, se a gente tem ali um hospital de cirurgia plástica, eventualmente, com quatro salas, com quatro cirurgias acontecendo ao mesmo tempo, preciso ter um anestesista em cada sala, acompanhando cada paciente do começo ao fim. Isso é muito importante. Então, o paciente se certificar disso também. A paciente deve realizar todos os exames pré-operatórios solicitados pelo médico. Né? Não pode deixar, isso é muito importante. Eu acho importante que o médico tenha aquele cuidado de fazer as fotos do antes e depois da paciente, para você poder comparar o resultado. Até porque, em eventual alegação de uma falha, você precisa fazer prova de que o resultado não foi o esperado. Porque a gente precisa lembrar que quando a gente fala em medicina, no serviço médico, o médico não tem, no geral, uma obrigação de resultado. Ele não tem a obrigação de curar o paciente. tá? Uhum. Que a gente fala que ele tem uma obrigação de meio. Mas quando a gente fala de procedimento estético, então da cirurgia plástica, aí muda, aí ele tem um resultado de fim, sim. A finalidade é promover a melhor estética da paciente, né? Ele não vai só tentar, ele tem uma obrigação de resultado. Então, ter as fotos do antes e depois é muito importante. Então, lembrando, de novo, que o tratamento ele não se encerra com o procedimento em si. A gente tem a fase pós-operatória, no caso de cirurgias, ou a fase posterior a qualquer outro tratamento estético, um botox, um preenchimento, uhum. Sempre tem a fase posterior. Então, é importante a gente ver se o médico realmente vai te ver depois da cirurgia, ou se você, de repente, vai lá tirar os pontos e isso vai ser feito com a secretária dele, com a enfermeira. Então, é importante ver, sabe, tomar cuidado realmente com se o médico, até onde ele vai te acompanhar? Até onde ele vai te dar alta em tese dessa cirurgia estética? Então, é importante conhecer, daí volta com outros pacientes, todo o cuidado e atenção que o médico dispensou na fase pós-operatória também. Isso é importante. Uhum.
E, doutora Melissa, caso o paciente ele identifique algum problema durante o tratamento médico ou durante algum procedimento estético, e como que ele tem que proceder e quais são os direitos do paciente nessas situações?
Então, se o paciente identificar qualquer intercorrência anormal após o procedimento, seja ele cirúrgico ou não, ele deve primeiramente procurar o médico para confirmar se a intercorrência é normal, se a intercorrência é esperada ou não. E se for uma intercorrência diversa, não esperada, quais as providências que ele deve tomar. O médico precavido, né, aquele médico que a gente pode confiar, uhum. Ele já avisou a paciente antecipadamente das intercorrências que podem acontecer no pós-operatório, aquelas mais comuns. Então, o paciente não é pego de surpresa. Ele vai dizer, o médico avisou que isso aqui poderia acontecer. Por isso que esse contato com o médico realmente é fundamental. O médico deve estar presente, deve responder, atender os telefonemas, certo? Então, o paciente, ele tem direito a toda essa... geralmente, os médicos, eles pedem para o paciente assinar o termo de consentimento informado uhum. antes de fazer o procedimento. Então, assim, o termo de consentimento informado, ele é muito importante. O paciente não deve simplesmente assinar. Ele deve levar para casa, conversar com a família, para ele entender realmente os riscos a que ele está submetido. E daí, volto. Se acontecer alguma coisa, tem riscos mais comuns, que ele não vai ser pego de surpresa, e riscos mais graves, infelizmente.
É que a gente fala do direito, né, à informação do paciente,
isso,
né?
Justamente, o direito à informação. Então, ele precisa estar informado. Então, o médico que já não passa muita informação, você só fique com um pezinho atrás, né? Depois, o paciente tem direito a ter cópia do prontuário médico, tá? Tanto o prontuário dele na clínica, como o prontuário no hospital, o prontuário... Os dados que estão no prontuário são do paciente, é direito dele obter uhum. cópia. Ele não pode encontrar nenhuma resistência se ele for pedir cópia do prontuário. E isso inclui, inclusive, o acesso às fotos do antes e depois. Caso ele precise usar num processo, eventualmente, ele tem direito também a ter as fotos para ele provar que houve um resultado que não era o esperado.
Uhum. Tá? E, doutora, a senhora poderia também citar para os nossos ouvintes alguns exemplos de resultados negativos como consequência de uma má avaliação antes da contratação médica ou estética?
Bom, Jéssica, nós temos aí vários uhum. exemplos recentemente veiculados, né, na mídia, infelizmente. A gente tem visto isso aí quase que diariamente. Então, assim, médicos atendendo sem a devida especialização, realizando procedimentos em locais inapropriados. A gente vê pessoas atendendo que nem médicas são, que se dizem lá esteticistas, uhum. enfim. Então, os casos dos profissionais que não são médicos. E o pior, que daí estão aplicando substâncias no paciente. Aí, substâncias também que não são indicadas para aquele procedimento. Substâncias proibidas. Que podem levar a óbito, deformações, necrose de tecidos. Ontem ainda estava vendo que está sendo procurado um médico aqui no Paraná, que, segundo consta a notícia, um médico famoso, um cirurgião plástico famoso, que estava aplicando substâncias vencidas nas pacientes. E o que acontece? Me parece, segundo a notícia, que ele tinha o CRM cassado em 11 estados já.
Nossa.
Então, aí a gente volta. Se a gente tem que consultar o CRM do médico aqui, no, por exemplo, no Paraná, a gente vai ter que consultar, de repente, nos outros estados também. Porque, pelo jeito, ele tinha o CRM cassado em outros estados e acabou vindo atuar aqui, mas continuava insistindo no erro. Estava usando substâncias vencidas. Então, assim, acontece. Acontece óbito, acontece necrose, né? Acontece deformidade. Então, existem, sim, resultados negativos que decorrem aí, da, às vezes, digo, da má escolha do, do paciente pelo médico. Mas, por outro lado, por exemplo, esse paciente, esse médico que está sendo procurado, ele era um médico famoso. Ele era um cirurgião plástico. Então, aí a paciente também... Né? Como é que ela ia saber? Então, é difícil, né? A gente, claro, não pode esquecer que todo procedimento tem algum tipo de risco. Nenhum procedimento é isento de risco. Então, se você vai se submeter à aplicação de alguma substância, tome cuidados. Que seja numa clínica, num hospital. Não vai fazer isso em casa.
E, doutora, e nesses casos, até que a senhora citou, em que o paciente é altamente lesado, ou até chega a vir a óbito, e durante ou após a contratação, e como que ele tem que proceder, ou até mesmo a família?
Em primeiro lugar, Jéssica, em caso de lesão corporal grave ou óbito, deve ser lavrado um boletim de ocorrência, tá? Junto a uma delegacia, porque a gente pode estar realmente diante de uma ação que caracteriza um crime, vai ser investigado. Na sequência, deve-se fazer uma denúncia no CRM da localidade. O CRM vai fazer a apuração dos fatos e, eventualmente, pode instaurar um processo ético-profissional caso o CRM veja que há indícios de infração ética. Além disso, existe também a possibilidade daí, de propositura de uma ação civil, pleiteando indenização. A indenização pode ser por dano material, eventualmente, se o paciente teve que... teve outras despesas para corrigir o dano ou, digamos assim, ficou sem trabalhar. Então, a gente fala lá em lucro cessante, né? Não poder trabalhar, exercer a profissão durante um período. A gente tem o dano moral, a gente tem o dano estético e até a possibilidade do médico pagar pensão, tá? Para o paciente, dependendo da situação. Mas acho que assim, como você perguntou, uma lesão grave, em primeiro lugar, faz um boletim de ocorrência na delegacia.
E, doutora, em casos de irregularidades médicas, queria pedir para a senhora explicar quais são as possíveis consequências para o médico, o que pode acontecer com esse profissional?
Bom, Jéssica, no âmbito criminal, em caso de condenação por lesão corporal culposa, que é quando o profissional não teve a intenção de causar dano ao paciente, a pena de detenção pode variar de 2 meses a 1 ano e aumentada de 1/3 se decorre da inobservância de regra técnica da profissão. Que pode ser o caso. Se a lesão resultar da incapacidade para o trabalho, deformidade permanente, perda de função de um membro, a pena daí é de reclusão de 2 a 8 anos, uma pena mais severa. Aí já no caso de homicídio culposo, que é quando levou à morte do paciente, sem intenção, a pena de detenção pode variar de 1 a 3 anos, também acrescida de 1/3, se decorrente da inobservância de regra técnica da profissão. Daí a gente está falando, então, de até 4 anos de detenção no caso do homicídio culposo. No âmbito do processo ético-profissional nos CRMs, as penas variam, tá? Então, desde uma advertência sigilosa até a cassação do registro profissional, que é quando o médico não pode mais exercer a medicina. Aí, o mais comum... na verdade, que é o processo civil de reparação por danos. Então, seria a consequência financeira para o médico, que é onde ele seria condenado a pagar uma quantia indenizatória para o paciente. Se ficar comprovado no processo civil que o médico cometeu um erro de fato, ele vai ser condenado a pagar. Então, uma indenização pode ser por um dano material. Tudo isso depende da extensão do dano provocado. Então, dano material... um dano moral, a gente precisa verificar se o paciente perdeu ou teve diminuída a capacidade para o trabalho, se ele perdeu a função de algum membro, de algum órgão, ou, por exemplo, quando o paciente faleceu e esse paciente sustentava a família, então o médico pode ser condenado a pagar uma pensão para a família, tá? Ou uma pensão se o paciente perdeu a capacidade para o trabalho, Uhum. O médico também pode ser condenado a pagar uma pensão para o paciente, tá? Então, assim, existem muitos casos e depende muito da gravidade e da extensão do dano. Mas eu acho que a consequência financeira acaba sendo a mais comum, que a gente vê o médico sendo condenado a pagar uma indenização por seus pacientes.
Uhum. Doutora, a gente tem alguma estatística sobre a irregularidade médica aqui no Brasil?
Olha só, Jéssica, recentemente o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que é o IESS, em conjunto com a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, publicou um documento chamado Segundo Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil. Nesse estudo, eles concluíram que em 2017, 6 pacientes morreram por hora nos hospitais do Brasil em razão de eventos adversos, não necessariamente erro médico. Em julho, uma revista conhecida publicou uma reportagem de capa dizendo que o erro médico é a primeira causa de morte no Brasil. Mas, na verdade, não há estatísticas reais e os números são difíceis da gente aferir. É, quando a gente fala em eventos adversos ocorridos dentro de hospitais, não são necessariamente decorrentes do ato médico.
Uhum.
É, eles podem ser causados, por exemplo, pela aplicação errada de medicamento, né, em quantidade, ou do medicamento errado em si, condições sanitárias do hospital, que podem levar a uma infecção, por exemplo. Enfim, é uma série de motivos que podem levar ao óbito do paciente, mas a sociedade tende a generalizar tudo como erro médico.
Uhum.
Tá? E da mesma forma, então, essa reportagem publicada na revista, que foi muito criticada pelas entidades médicas, ela afirmou que o erro médico é a causa que mais mata no Brasil, mais que câncer, mais que doenças cardiovasculares. Então, assim, é uma afirmação séria e não tem respaldo científico, porque o que acontece? Dificilmente, quando a pessoa vem a óbito, você consegue determinar que esse óbito é decorrente de um erro médico. A não ser que tenha sido um erro muito grosseiro. Mas, normalmente, tem que ter um processo investigatório para você concluir realmente se aquilo foi um erro médico. Então, é complicado. Esses números, acho que são meio absurdos. Né? O que eu vejo? Assim, hoje, as pessoas elas tendem a não se conformar com um desfecho mal sucedido de um tratamento, né?
Sim, uhum.
Às vezes as expectativas do tratamento eram boas, mas de alguma forma, por alguma situação do paciente, tem outras variáveis e o paciente não reage bem, né? E aí a culpa sempre é do médico. A culpa sempre é do médico, né? Então, assim, de dados efetivos, o que, que a gente tem? Que o número de processos judiciais por erro médico realmente tem aumentado. E o número das denúncias também no CRM tem aumentado. Você tem ideia, em São Paulo, nos últimos 4 anos, o número de processos aumentou 101%. Tá? Aqui no Paraná, se a gente fizer um levantamento no site do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná com o termo erro médico, de 2015 a 2017, o número de processos aumentou 157%.
Nossa, muito expressivo, né?
Muito expressivo. O CRM CRM de São Paulo recebe 3.500 denúncias por ano sobre erro médico, mas caça, em média, o registro de 2 profissionais por mês só. Então, assim, esse aumento do número de processos judiciais não significa necessariamente que o número de erro médico está aumentando.
Uhum.
Claro que a gente tem profissionais mais mal qualificados no mercado, a gente tem condições de trabalho ruins, às vezes o médico não tem equipamento, então tudo isso pode contribuir para o aumento de falhas. Mas eu acho que o que acontece? Hoje, como se fala muito, essas reportagens sensacionalistas, elas acabam instigando o paciente a achar que todo desfecho mal sucedido de um tratamento é um erro médico e vai processar o médico, tá? Então, os dados que a gente tem são só do aumento do número de ações, necessariamente sem saber se os erros realmente aumentam. Porque a maioria dos processos judiciais por erro médico são julgados improcedentes.
Sim.
Ah, isso é fato. Então, a dica que a gente dá aqui para finalizar, Jéssica, que a gente está no tempo já.
A gente está com o nosso tempo acabando já, doutora.
Então, assim, se a pessoa suspeitar que ela foi vítima de um erro médico, ela busca inicialmente o CRM, para o CRM apurar se houve infração. E se foi confirmada a infração, então ela pode buscar um advogado que vai estudar daí a possibilidade de pedir uma indenização em juízo.
Doutora Melissa, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora, trazendo informações tão importantes aqui para os nossos ouvintes, e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Até.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo feriado, um ótimo final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.